Boa noite a todos, é um prazer revê-los. Vamos aqui, chegando ao finalzinho do ano, nos juntar em pensamento para iniciar mais um dia de trabalho, mais uma noite de estudos. Graças a Deus, a todos os espíritos que nos tutelam, nos protegem, nos permitem, nos possibilitam um trabalho baseado na doutrina espírita e no livro dos espíritos. Agradecendo a Kardec e os espíritos da codificação, também a Maria de Nazaré, Rita de Cássia e todos que trabalham dentro desse grupo de estudo, desse centro espírita, dessa casa cristã, para nos auxiliar a podermos trabalhar por nós mesmos. Esse trabalho é por nós, para nós e conosco. Agradecemos e que possamos utilizar desse tempo em nome de Deus, nosso Pai bondoso, misericordioso e amoroso, Jesus, seu Filho que nos protege, e todos aqueles que estão alinhados para trazer para nós essa possibilidade de proteção e de caminho, cada vez mais isento e protegido de riscos, mas ao mesmo tempo sabendo que temos o livre-arbítrio a desenvolver. Consciencialmente, agradecemos e seguimos adiante com a graça de Deus.
Maravilha, meu amigo. Muito bem. Penúltimo encontro, é isso?
Isso aí, quase cenas do último capítulo.
Quase cenas do último capítulo.
Não é isso?
O que é bom passar rápido.
O que é bom passar rápido, a gente ouviu, é verdade, né? Mas o bom é que tem sempre como a gente pode reouvir, não é isso, Max? Pode ouvir, reouvir, voltar e continuar.
Eu ouvi o 34.
Ou 34. Isso, agora 35 foi agora.
Ele novamente.
Isso aí,
legal.
E estamos no 36 agora. Isso, e hoje 36, perfeito. Maravilha, hoje é a feição que os espíritos votam a certas pessoas e anjos de guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos.
Desculpa, qual a primeira?
A feição que os espíritos votam a certas pessoas.
É isso. Bom, é interessante, assim, eu tenho pensado muito sobre essa coisa da afeição, né, assim, porque a afeição é uma forma especial, né, é um afeto especial, uma atenção diferenciada que a gente vota ao outro, né. E eu fiquei refletindo sobre isso a partir da fala de Kardec, que ele diz que essas afeições são proporcionais às sintonias, né? E assim, a essa questão, né, da organização que os espíritos se posicionam em relação a sentimentos, pensamentos. E aí, nesse sentido, os bons espíritos votariam afeição por aqueles que talvez não sejam bons ainda, mas estão no esforço para serem bons. Enquanto que os maus espíritos, ou os espíritos imperfeitos, votariam afeição àqueles que estão sintonizados com as suas paixões, com as suas predileções, com suas fruições, né, digamos assim. E eu confesso que esse pensamento tem me incomodado bastante.
Porque dá para ampliar, né? Dá para expandir e ver com outro ponto de vista.
Porque dá para expandir. E essa expansão, ela foi muito fruto, né? Eu comecei a reler, já me preparando para Nosso Lar 3, né? Que infelizmente só vai ser em 2028 agora, né? Foi expandido para 28.
Acho que era 27, não era? Que é o ano que
não,
vem é 27, 27.
Tem razão. Isso. Era para meados de 26 e aí expandiram para início de 27, alguma coisa assim.
É isso aí.
Você vê que eu já estou tentando pular um ano nessa história, né? Assim, 26 dá um bypass. Tem aí uma questão psicanalítica para levar para o meu consultório, para o meu psicanalista, para me ajudar a pensar, né? Porque ano que vem eu faço 5.0.
Não é só então, você, né?
Não é só eu, não sou só eu.
Somado os dois aqui vão ter 100 aninhos, hein? Vai ser um século somado, hein?
Aí eu não sei se eu quero ir pro 51, que é uma boa ideia, reverberando as minhas paixões, né?
Não sei do que você tá falando.
Ou se eu tô querendo pular esse marco do meio século, né? Bom, mas brincadeiras à parte, eu comecei a ler, né, o livro que serve de pano de base para a construção do nosso Lar 3. E ali tem uma coisa que me chamou muita atenção, que é exatamente o resgate do Gregório. Não vou me preocupar de dar spoiler do filme, porque na realidade o filme está em cima de um livro e a gente já conhece a história toda. Mas assim, o Gregório era pior que o cão chupando manga. Né? No momento em que André Luiz o conhece, né? Ele estava chefiando uma cidade na região do Umbral, né? Uma cidade assim bastante tumultuada e bastante complicada. Ele havia saído já há alguns séculos da postura, da última encarnação como um papa católico, em que teve algumas posturas meio complicadas e se manteve ali, né, na chefia daquela cidade, ordenando processos obsessivos, criando confusões, confrontando o ideário cristão da Igreja Católica, né, tentando de alguma forma confrontar as obras do Cristo. E aí eu fico pensando, bom, dentro dessa questão do votar afeto, quem são os tipos de afeto que vocês acham que votavam, devotavam-se a ele, né, que davam atenção a ele, que estavam ali acompanhando? Obviamente, os espíritos imperfeitos, que também tinham questões com a Igreja, que também tinham questões com Cristo, os espíritos que estavam conectados às suas paixões, às questões do sexo, às questões da guerra, que eram os dois motes muito importantes ali naquela cidade. Talvez ele também colhesse muitos desafetos, porque diante do seu poderio magnético, diante da sua autoridade magnética, ele conseguia se impor como controlador, né? A gente estudou um pouco sobre essa questão lá nas possessões, né? Ele conseguia ter sobre o seu mando diversos espíritos ao contragosto deles, porque eram parceiros de longas datas que se deixaram, né, levar pelas paixões e pelas questões e entraram nesse contexto da possessão, né? Então, eram pessoas que estavam magneticamente subjugadas pelo Gregório. Bom, até aqui nenhum mistério. Mas, curiosamente, né, essa história ela se desdobra de uma forma muito especial e bonita. Porque André Luiz só toma conhecimento do Gregório e da cidade porque um espírito superior, que já vinha acompanhando o Gregório há muito tempo.
Olha a afeição.
Que tinha um amor e um carinho muito grande por aquele que havia sido seu filho em uma encarnação anterior. Vinha monitorando o Gregório e percebeu que Gregório estava num ponto de virada dos espíritos que são resistentes no mal. Tem vários pontos de virada, mas o ponto do Gregório era exatamente o fastio no mal. Ele estava começando a ficar entediado. Porque tudo que ele queria fazer, ele conseguia fazer.
Tá fácil, tô fazendo mais do mesmo e tô indo.
Tô fazendo mais do mesmo, cair na rotina, esse negócio de acordar todo dia às 6 horas da manhã, ir pro trabalho, bater ponto e voltar, depois de muitas horas extras, não tá mais resolvendo.
Tô mandando, o pessoal tá me obedecendo,
não tem mais tanta gente me trazendo ameaças, já me vinguei de quase todo mundo que eu queria. Então, assim, ele começa a entrar naquele cenário do fastio do mal. E esse é exatamente um dos pontos de virada, porque diante da impossibilidade dele enxergar coisas diferentes, então você fica com o seu coração fragilizado, e é naquele momento que os espíritos que muito nos amam se aproximam e resgatam os afetos, as relações de afetos.
Deu uma brecha ali, uma possibilidade de dar uma pausinha, né, de ponto de entrada e conexão.
É isso. E aí, gente, é o ponto que eu coloco, né? Porque, assim, se isso que esse espírito superior devotava pelo Gregório não era afeição, o que que era? Porque esse espírito, mesmo tendo mais o que fazer, ocupou-se durante décadas de monitorar de perto o que Gregório andava fazendo, esperando o momento certo para atuar e resgatá-lo. Isso é afeição pura.
E aí, Gui, a gente pode ligar com uma frase que está aqui na 486, que dizem que os espíritos bons afligem-se com os vossos males, quando não os suportais com resignação, porque nenhum benefício então tirais dele, assemelhando-vos em tais casos ao doente que rejeita a beberagem amarga que o há de curar. Mesmo que eu ainda tenha uma dificuldade com aquele que ainda não bebe o remédio, que eu sei que é importante, eu não deixo necessariamente de ter afeição. Então, nesse sentido, o receitar do remédio, o do ofertário, ter paciência de esperar o doente quando ele quer beber o remédio, não deixa de ser uma forma de respeito e de afeição.
E aí aquela coisa, né, dos mentores que se afastam, né, eles não rompem os vínculos, mas como a função do protetor espiritual não é nos defender dos males, mas sim nos ajudar a despertar, no momento em que a gente não dá campo para esse despertamento, eles se afastam e aguardam um momento adequado para que isso se dê. Isso aconteceu também com André Luiz. André Luiz desencarnou, não tinha a menor conexão com a espiritualidade superior e, por causa disso, ficou comendo pão que o diabo amassou no umbral durante um período, até o momento que, diante do próprio desespero que ele cavou para si, se abre numa prece sincera, que é imediatamente ouvida pelo mentor espiritual, que estava ali monitorando o ambiente, aguardando que André Luiz atingisse, não pelo fastio no mal, mas pelo desespero, pelo que sofria, segundo o gatilho de resgate.
Tava ruim ali,
tava ruim ali, eu não aguento mais, estou disposto a fazer qualquer coisa para sair disso.
Nem que seja rezar, né?
Inclusive admitir que eu não sou a oitava maravilha do mundo e que eu preciso de ajuda.
Que vence o orgulho.
Vence o orgulho. Aquele foi o ponto de virada de André Luiz e imediatamente os amigos espirituais o acolhem. Então é interessante, é muito rico a gente perceber, né, conforme a gente já falou anteriormente, o objetivo desses espíritos que muito nos amam não é nos defender dos males, é provocar o nosso desenvolvimento através do caminho menos doloroso possível, aplicando a misericórdia, suspendendo muitas vezes os males, as dificuldades que poderiam nos atingir, porque a gente está demonstrando o mínimo de condição de melhoria.
Mínimo de desejo, né?
Mínimo, às vezes de condição, às vezes não é nem de desejo.
Sim, no caso dele, ele, né, teve um desejo ali de buscar a saída.
Exato.
Né, e a condição implícita de abrir essa possibilidade de conexão, né?
Tem um texto muito bonito que a gente usou no Encontro de Carnaval do ano passado, acho que foi do ano retrasado, que fala exatamente sobre isso, né? Se a gente tem os nossos, usando o linguajar antigo, né, os nossos débitos perante a lei, eu detesto isso, mas assim, se a gente sinalizou para a lei que a gente precisa aprender alguma coisa e está marcado na lei que esse aprendizado se fará de forma dura, mas se essa lei, ao chegar até a gente, nos encontra no trabalho da caridade, no esforço sincero de nos transformarmos, no esforço sincero de acolhermos os nossos melhores aspectos e tentarmos eliminar os nossos piores aspectos, essa, aspas, cobrança é
postergada,
suspensa, postergada. E eu coloco ainda para além do texto de Emmanuel, resgatando Jesus.
Que é o Remuneração Espiritual, né?
Exato, é o Remuneração Espiritual, esse texto. Eu não me lembro qual é o livro que está, mas procurem.
É fácil,
Emmanuel. André Luiz, Remuneração Espiritual. E vocês vão achar. É muito, muito fácil. André Luiz não, Emmanuel. André Luiz não vai achar. Quer dizer, talvez até ache outra coisa.
Vai dar uma liga aí qualquer, não sei qual é. Mas...
Então, pois é, se alguém tiver aí com o computador na mão aí, dá uma procurada aí, vê o que acha de André Luiz com
Remuneração Espiritual.
Mas o texto é de Emmanuel. eu vou mais adiante, porque não é apenas uma suspensão. Pode ser que a gente aprenda o que precisa ser aprendido através daquele esforço e haja uma, aspas, usando os termos que eu não gosto, quitação do débito.
Uma anulação.
Há uma anulação daquela necessidade de aprendizado, porque eu já demonstrei que eu aprendi o que precisava. Já dizia Jesus, porque aí vocês podem dizer assim, mas Guilherme está inventando doutrina espírita.
Emmanuel o que disse, mas não foi só Emmanuel.
Jesus diz que o amor cobre a multidão dos pecados. Então é esse movimento. A gente não precisa vivenciar a dor para aprender as lições que não aprendemos ainda. A dor é o recurso mais doloroso que se apresenta para aqueles espíritos mais inconscientes, mais inconsequentes, mais resistentes, mais orgulhosos. Se a gente está no esforço, naturalmente a gente vai ser conduzido pela misericórdia. E essa misericórdia, ela se faz através, adivinhe?
Do amor.
Do amor aplicado por quem? Pelos nossos protetores espirituais, que mobilizam nas nossas vidas os recursos de suavização daquelas dificuldades.
Aí tem muito ponto interessante para a gente puxar, né? Que nem a história dos fios, que a gente vai lá e vai puxando um e vai trazendo. A gente pensa, não há livramento no sentido de algo que eu tenha que deixar de passar porque era bom para mim. Eu só deixo de passar naquilo que a gente comentou de Emmanuel também, de positivamente desnecessário. Aquilo ali eu já não preciso mais, porque se de alguma forma eu me harmonizei com a lei e não preciso mais, entre aspas, resgatar, eu não tenho mais, entre aspas, débito, portanto eu não tenho que, entre aspas, quitar mais nada. Então, gostar, né? Entre aspas, pode deixar claro, né? Porque a gente vai trabalhando com a questão da linguagem, né? E a linguagem, ela tem uma força em si. Então, quando a gente pensa que a dor é um instrumento didático de ensino, porque muito provavelmente a gente está endurecido e precisa de uma medida mais forte. Se estivermos mais suave, por que não poderíamos ser resolvidos pelo amor, pela caridade, por uma frequência mais leve? Mas se a gente ainda está precisando de um remédio mais amargo, como foi dito aqui, esse remédio ali é ofertado. Queremos tomar ou não? Então depende muito da gente. A gente vê o benefício no remédio amargo, ou a gente briga com o remédio amargo e desperdiça o benefício que ele está trazendo, porque não estamos abertos a recebê-lo. Fazendo uma conexão rápida com medicina espiritual desse domingo, quem esteve ou ficará ouvindo, falou-se muito sobre a aula, que a gente fala muito, né, da questão de psicosfera, perispírito, todo esse contexto que a gente traz, de se a gente se suaviza e se abre para receber o remédio vai fazer um efeito muito maior de quando a gente está fechado e sequer quer saber desse remédio. Então é importante a nossa colaboração nesse processo. Portanto, se estamos com dor, talvez seja um convite agradável a revermos nossas posturas mentais. Beleza? Que essa é uma solução possível para melhorarmos. Uma outra questão interessante é se nesse processo aí de Jesus, né, que traz a solução, se a gente não está ali dificultando, porque a gente estudou. Quem lembra da escala Hawkins, que a gente estava aqui, né? Das frequências vibratórias que a gente veio fazendo. E a escala Hawkins, quando vai trazendo que a vibração do amor, ela é muito mais potente, porque não é só uma escala linear, mas uma escala exponencial. Então, ao vibrar, né, amor, a multidão de pecados, ela acaba sendo coberta pela expressão do amor, que é muito mais potente do que a de quando a gente erra, sobretudo quando a gente erra sem ter a intenção de errar, como aqueles aprendizes atabalhoados que vão fazendo porcaria pelo caminho porque ainda não aprendeu a fazer melhor. Mas essa questão, a gente começa a perceber que essas linguagens, elas vão se reafirmando, e a gente tem a possibilidade de sim estarmos abertos, talvez não aos nossos guias, espíritos protetores, para ter esse contato facilitado? Será que também não está dentro da nossa evolução de percepção conscientemente nos abrirmos para facilitar esse diálogo? Porque eles vão nos respeitar se não quisermos, não é isso? Mas talvez um dos exercícios nossos seria, sabendo que há aí essa comunicação, estarmos mais dispostos para que ela haja e aconteça da maneira mais suave possível.
esse movimento, acho que é muito rico da gente trazer, porque muitas vezes a gente assume uma postura passiva nesse processo de amadurecimento espiritual, né? E eu, assim, com muita frequência eu tenho trazido essa reflexão. Emmanuel disse para Chico, lá na década de 50 do século passado, que a gente estava quase virando um mundo de regeneração. E uma das características do mundo de regeneração é sermos optantes conscientes pelo bem. Então, a partir dessa reflexão, eu fico aqui meditando que um requisito para adentrarmos um mundo mais justo, um mundo de regeneração, onde o mal não seja uma opção, é efetivamente sermos buscadores ativos da boa nova. Porque no mundo de regeneração, nós ainda não resolvemos todas as questões, nós ainda temos desenvolvimento a realizar, nós ainda realizaremos erros nas nossas tentativas, porque estamos aprendendo, mas o mal que a gente causa não é mais intencional, ele pode ser consequência natural da tentativa de acertar. Há uma intencionalidade de acerto.
Um desejo nesse sentido.
Há um desejo nesse sentido. Há um repúdio a provocarmos o mal ao outro. Nesse jogo, é necessário que sejamos, então, buscadores ativos. Então, eu acho que isso concilia muito com o que você está trazendo, né? Tipo assim, quão ativos somos nesse processo de construção do nosso próprio bem-estar, no fortalecimento das nossas conexões com os nossos mentores espirituais, no enfraquecimento das relações com os nossos obsessores. Né? Agora, no primeiro horário, a gente estava conversando um pouco sobre isso, né? Como é importante essa ação ativa também no sentido de enfraquecermos, né, os ódios, as indiferenças, as raivas, os ciúmes que muitas vezes nos conectam a espíritos que podem nos arrastar para contextos ruins. Então, sermos mais ativos no nosso processo de construção.
Pego o gancho aí, lembrando duas coisas. Deus nos propõe que sejamos coautores. Então, teremos que construir, dentro das possibilidades que nos são dadas, o nosso caminho para a nossa felicidade, para o nosso desenvolvimento, para o nosso progresso. Então, não será construído por nós e para nós. Já foi construído o arcabouço. E o nosso trabalho ativo, proativo, buscando desenvolver-nos. Onde está? Então, é muito interessante porque está no nosso colo. O tempo é nosso. Nós trabalharemos quando assim entendermos necessário. Quando sentirmos esse desejo. Seja porque estava cansado do fastio, seja porque ali eu comecei a perceber que tem alguma coisa diferente, e seja porque eu entendi já que é o caminho. Mas o fato é, trabalharemos para conseguirmos nos melhorar. E teremos muita ajuda, porque temos. Quando Gregório abre a porta, chega ajuda. Quando André Luiz está cansado e faz a prece, chega ajuda. O que, que a gente enxerga em comum? Que é o que os Espíritos nos dizem no Livro dos Espíritos. Peçam. E aí tem o bate-se na porta e ela se abrirá. Né? Pedi e obtereis. Então a gente está sendo convidado o tempo inteiro a fazer esse movimento. E esse movimento depende de nós. Sim, estamos em rede e precisamos trabalhar em rede. Porque se eu não posso nesse momento, mas eu estou com a vontade, alguém vem me ajudar, o outro me dá aquele empurrãozinho, aquela ajuda na mão, aquele vem comigo um pouquinho, que me tira desse estágio, encarnado inclusive. Se eu entendo isso do encarnado, por que, que eu não entenderia isso do desencarnado? Que são melhores que nós nesse sentido, de estarem disponíveis, interessados, os bons. E a gente está falando aqui de anjo da guarda, protetor, guia, mentor, etc. Espíritos familiares que querem o nosso bem. Então, estão ali à nossa disposição. Vamos usá-los positivamente, porque eles não se sentirão usados, eles se sentirão cumprindo o que a eles cabe cumprir, porque nós assim estamos pedindo e motivados. E o segundo ponto é o ponto que a gente volta e meia retoma, que a gente fez o curso de empreendedorismo espiritual, Ou seja, este movimento de buscarmos ativamente melhorarmos. O que falta para a gente dar aquele passinho adiante? O que falta para a gente fazer o esforço? É o companheirismo, estarmos lado a lado, estudarmos, alguém que nos ajude, nos leve pela mão, que segure e ande conosco? É um receio daquilo que eu posso encontrar? É um medo? É uma violência? É alguma coisa que ainda nos prende? Uma falta de consciência? Então, existe uma série de possibilidades que nos impedem do novo. Ah, eu tenho medo do novo. Estou tão agarrado e apego ao meu homem velho. Então, o que, que é que nos ajuda a dar esse passo na direção do que a gente já entende, que é a evolução natural e necessária do espírito? Então, está tudo alinhado com a lei de Deus, com o respeito do nosso momento atual, do nosso conhecimento ou ignorância atual, porém, com a possibilidade do livro aberto no campo das possibilidades. Então, podemos nos ajudar mutuamente? Podemos. Podemos pedir ajuda aos encarnados? Podemos. Podemos pedir ajuda aos desencarnados? Podemos. São recursos que estão aí. Vamos pensar cada vez mais em utilizar?
E aí, dentro dessa coisa de usar os recursos, né? Eu achei interessante porque, assim, os espíritos superiores, eles nos devotam afeto, eles nos devotam afeição, mesmo quando a gente está fazendo um monte de besteira, né? Porque eles aprendem a nos amar como criaturas, efetivamente, como espíritos, não pelas nossas relações materiais, né? E essa é uma questão que a gente consegue identificar, inclusive, a superioridade do espírito, né? E aí é muito interessante porque, assim, aquele espírito superior que foi a mãe do Gregório em algum momento, obviamente tem uma história longa com Gregório. Mas, e se devota ao Gregório porque reconhece que aquele espírito precisa de desenvolvimento. Mas essa afeição material, ela também é importante. Porque é exatamente aquele sentimento de filiação que Gregório tem por aquele espírito, naquela lembrança daquela encarnação.
É uma conexão, inclusive.
Que é a chave de virada. Ele se sente acolhido e sustentado, não porque ela é um espírito superior. Ele se sente acolhido e sustentado porque ele carrega lembranças e afetos construídos da relação que estabeleceram outrora durante a encarnação. Porque, na realidade, Gregório estava muito ocupado no confronto, no combate aos espíritos superiores. Tudo que fosse conectado a Jesus era combatido por Gregório. No entanto, vem aquele espírito que fala em nome de Jesus, mas que é acolhido por aquele espírito obsessor naquele momento. Por conta do seu vínculo, da sua afeição estabelecida no momento de materialidade. Então, isso é muito interessante da gente perceber, né, como é que esse mesmo jogo de afeições materiais. Lembra que a gente andou conversando sobre a questão do apego? Que eu dizia que o apego é útil? Olha o apego aqui surgindo como uma alavanca, como uma ferramenta de empoderamento de uma jornada, de resgate de um sujeito. A partir do apego material que ele construiu por aquela lembrança, por aquela vivência encarnatória, é que ele é resgatado. Então, o apego não é ruim. A questão é como é que a gente utiliza esses apegos.
E a lei, né, Gui, ela é tão providencial que até de, entre aspas, o mal, ela tira um bem. Então, não há desperdício. A gente que muitas vezes não sabe ressignificar as oportunidades. Como é que a gente pede ajuda? Via oração, pergunta sincera. Veio aqui no Zoom.
Tem uma oração que eu adoro, que eu guardei assim no meu coração. Pois é, não tá dando. Vou precisar de um suporte. Zé é como eu chamo o meu mentor espiritual.
Como é que é? É que a Rose gosta de falar. É, fulano tá aqui. Como é que é? Quem é que tá aqui? Eu esqueci o nome do sujeito.
É Antônio? Não,
não é. Antônio é. Eu ia falar Zé também, mas não é. É assim, basicamente você fala assim...
Benedito, não é Benedito?
Não, sei lá, mas vamos lá. Mariana, Roberto, né, quem tiver aqui. É assim, tipo, pai, Mariana tá aqui. Né, Max tá aqui. Né, então a gente, apenas ao fazer um movimento, não é a questão das palavras, não é a questão de nada, mas sim a nossa abertura para a gente se comunicar.
E aí, gente, assim, pensando em termos de abertura para comunicação... É, eu acho que é sincero quando a gente assume, ó, dá um help aí, porque eu não tô aguentando, se continuar nesse ritmo, vou acabar matando o sujeito. É sincero, a gente está reconhecendo a nossa dificuldade, é, a gente está sendo franco com o nosso mentor, mas antes de ser franco com ele, a gente está sendo franco conosco. É esse ponto de sinceridade, quando a gente se percebe, quando a gente se coloca na posição de vulnerabilidade mesmo, quando a gente se coloca aberto ao contato com o outro, é que o Espírito tem a maior chance, o nosso protetor, né, tem a maior chance de nos acolher, porque ele vai conseguir nos tocar exatamente naquela fibra de sinceridade, de abertura, de quem deseja crescer.
Uma curiosidade, a alma é o Espírito encarnado. Antes desencarnado, era espírito. Ele chega aqui e zera tudo. Esquece que ele reencarna, esquece que existe o plano espiritual. E aqui ele encarna como ateu, aqui ele encarna como evangélico, como católico, que só. Nós somos 3%, né? Os espíritas. Menos um pouco, 3%. É, quando ele desencarna, quando a alma, que é ateu, que é de outra religião, que não percebe o Espírito vivo, e ele desencarna, ele retoma a consciência de que ele é aquele Espírito desencarnado, e ele sabe que precisa orar para poder sair do umbral, ou ele chega ali zerado também dessa consciência.
Rapaz, essa tua pergunta é ótima. Eu não sei se a palestra que eu fiz para o Centro Boa Nova em Botafogo, nesse domingo, se ela fica gravada. Posso até resgatar. Eu falei exatamente sobre isso. Porque o tema era o desprendimento da alma do corpo. É, isso vai depender do grau de desenvolvimento desse espírito. É, existem casos que estão documentados em que o espírito desencarna e volta a encarnar de novo sem ter percebido que desencarnou. Existem contextos em que o sujeito desencarna, reencarna novamente, tendo reconhecido que desencarnou, mas sem ter sido capaz de lembrar do que era antes de ter encarnado da última vez. Existem outros espíritos que, nesse processo de erraticidade, pós-desencarne, depois de algum esforço, consegue resgatar essa memória, consegue resgatar esses afetos.
Existem espíritos que, encarnados, almas, não esqueceram da sua realidade espiritual.
Perfeito. Então, é, na realidade, o jogo aqui é a quantidade de consciência espiritual que esse espírito já conseguiu acessar. O quanto que eu já consigo me pensar como espírito imortal, o quanto de conhecimento eu já tenho para fazer essa jornada. Porque assim, com o conhecimento que a gente já tem, né, nós como espíritas, na hora que a gente começar, vim falar com o Luiz me ignora, vim falar com a Giovana me ignora, vim falar com o Max me ignora, eu já vou começar a desconfiar que tem alguma coisa errada. Há uma chance de que, provavelmente, eu não esteja mais aqui. Quando eu começar a ver muita gente que eu não conheço, é outro indicativo também. Pode ser que eu esteja preso dentro do contexto material, eu ainda esteja restrito às portas fechadas, eu ainda esteja restrito a ter que alguém chamar o elevador para mim. E essa pode ser uma outra dica. Caraca, eu não consigo abrir porta, mas estou preso pela porta. Então, essas informações vão dando pistas para a gente. É, então, eu acho que essa parte de cognição facilita o nosso processo de chegada lá. Mas, mesmo assim, os espíritos nos dizem que esse processo é um processo de confusão mental muito grande, né? Eu, no domingo, falei da coisa da morte da alma, né? É preciso que a alma morra. no sentido de que para eu retomar minha potencialidade como espírito, eu preciso me desvencilhar, me desapegar da personalidade que eu constituí. E aí, nesse sentido, enquanto eu saio daqui afirmando que Guilherme Frenkel será perfeito, mais difícil será a minha retomada no mundo espiritual.
Até porque não vai ser.
Porque Guilherme Frenkel, a personalidade constituída em 1976, chamada Guilherme Frenkel, morre no momento que eu desencarnar, e vai ter que virar arquivo. Foi um personagem que o espírito constituiu para viver uma experiência. Quem será perfeito nessa história? O espírito que constituiu Guilherme Frenkel. Se a gente está brigando por consciência espiritual no nosso estágio de consciência, a gente está dificultando o nosso despertar do lado de lá. Mas são passos, né? São processos.
Vamos lá. Posso, Max, eu retomo e faço alguns comentários junto com os próximos, tá? Valeu. Mas quando a gente sabe quem é o nosso protetor barra mentor, como é que a gente descobre isso? Aí a pessoa fez um comentário depois dizendo: dar um nome não faz sentido para mim. Porque uma outra pessoa disse: meu mentor espiritual é a Aninha. E alguém colocou: eu sonhei com a minha mãe. Mas você pode descobrir de tantas formas, ou simplesmente dar um nome, que foi a mesma pessoa que falou da Aninha. Então tá rolando uma conversa aqui, um diálogo.
Então por que que o meu é Zé? É, a gente vai chegar nessa questão dos vários mentores espirituais também. Por que que eu chamo o meu de Zé? Isso é uma provocação, uma brincadeira. Eu assisti uma vez uma palestra fantástica do Mário, e o Mário fazendo essa crítica da questão do nome dos mentores espirituais, né? E aí ele brincando com a audiência, né, dizendo assim: não, imagina, mentor espiritual tem que ter nome importante, nome estrangeiro. Aí começa a citar os nomes dos mentores espirituais que estão na literatura de André Luiz, Asclépios, né, aqueles nomes exóticos, diferentes. Aí diz assim: imagina só se o meu mentor vai se chamar Zé. Aí eu falei: cara, isso é ótimo. O meu é tão próximo que tem que se chamar Zé. E eu comecei a chamar de Zé por causa disso. Na época, eu não via esse espírito. Eu via diversos outros. Eu apenas o sentia. Mas ele tinha uma vibração muito própria. E à medida em que eu fui aproximando laços, à medida em que eu fui trazendo o nome que eu dei para ele, para a conversa, à medida em que eu fui me apropriando dessa intimidade, eu fui estreitando o meu laço, o meu vínculo consciente com este espírito. Hoje, quando eu o vejo, eu o reconheço. Eu já o vejo. É um processo. Mas mesmo que a gente não veja, o grande ponto, e aí eu acho que isso é muito legal, Kardec nos traz, é o seguinte: todos nós temos um espírito superior a nós, muito superior a nós, que nos conhece profundamente, que participou conosco do nosso planejamento encarnatório, que não raro nos acompanha após o desencarne e que provavelmente é coautor conosco das nossas histórias reencarnatórias. É um espírito que sabe o que a gente precisa e que, mesmo quando a gente não o reconhece, ele vai nos apoiar. Mesmo quando a gente jocosamente chama ele de outra coisa, porque ele teve tantas outras figuras. Aí outro dia um amigo espiritual disse assim: provavelmente ele deve ter se chamado Zé mesmo, porque ele tem cara de Zé. E assim, a gente começa a rir nessa brincadeira, porque é isso, a gente vai criando essa intimidade. Mas é esse ponto que, por mais íntimos que nós nos coloquemos nessa relação, é importante sabermos que este sujeito é muito superior a gente. Obra nas nossas vidas, muitas vezes, por demandas, orienta, coordena esforços de espíritos amigos, coordena esforços de protetores, espíritos familiares, protetores de profissões, de regiões, de lugares. Ele não necessariamente atua diretamente sobre nós, mas ele coordena esse processo de acolhimento às nossas necessidades. Então, é interessante, é muito rico, né? E às vezes ele está tão vibratoriamente distante da gente que a gente acaba passando um tempo sem ver. Tem um tempo que eu não vejo o Zé. Atualmente eu tenho dialogado muito com o Antônio, com quem eu escrevi um livro agora recentemente. Então assim, é eu e Antônio, Antônio e eu, e a gente está ali trocando ideia e pegando, né, pegando dica. E... bacana. Porque é isso. Neste momento em que eu estou envolvido em determinados projetos, é importante que eu esteja com este espírito especificamente desenvolvendo este trabalho. Não quer dizer que eu estou desassistido, porque o Zé me conhece em profundidade, ele sabe as minhas necessidades, ele sabe os meus planejamentos, ele coloca os espíritos certos na minha história.
Joana de Ângeles e Divaldo. No filme Divaldo, quem teve a oportunidade de assistir, Divaldo passa um tempão querendo saber o nome daquele espírito que o acompanhava. E ela, meu filho, calma, isso aqui não é o foco. E ele curioso. Aí isso diz mais sobre ela ou sobre ele? Sobre ele. Nós somos curiosos. Nós queremos respostas imediatas, gratificações instantâneas. Então, ela está numa outra vibe. Então, é curioso, gracioso, jocoso, mas é fato. A gente está querendo ali nome. Falando do Mário, nosso querido, que aqui é um centro de ilustração muito grande dentro do Rita de Cássia, e ele tem esse tom também jocoso. O Márlio, falando de um outro exemplo, mas eu vou puxar aqui um outro santo, para dar esse mesmo exemplo. Mas imagina assim, Luiz está rezando e fala assim, São João, vem me ajudar. Aí passa São João Batista. Você chamou o Batista ou o Evangelista? Ah, eu estava chamando o evangelista. Porra, eu sou batista, não vai dar não, dá licença. Não vai embora, tá certo? Então a gente não está ali disputando que o espírito vá querer reconhecimento, que o espírito vai querer crédito, que o espírito vai querer nomezinho bonitinho, fofinho, entendeu? A gente está aqui entendendo que eles estão à disposição pelo nome que chamemos. E, ah, mas é Santa Rita, não, é Maria de Nazaré, é isso ou aquilo outro, são nomes lindos e bonitos, que aceitarão se assim chamarmos, mas estarão ali à disposição por qualquer nome. Então, talvez a necessidade, para a gente pensar, não seria muito mais nossa do que deles? De nós criarmos nomes. Ah, mas se o meu é Rita de Cássia, então sou importantaço, né? Porque se o meu é Maria da Ruazinha da Empada, já não pareceu, com todo respeito, a quem vende empadinha, tá? Saiu empada de brincadeira.
Eu não posso perder a piada.
Do Jesus.
Não, não ia falar do Jesus, não, mas a do Jesus é boa também, você pode contar essa.
A gente já contou.
Mas, assim, imagina se o meu mentor espiritual é o Papa Gregório. Percebe que o nome não é tão significativo assim, a questão é qual é a envergadura moral, porque com certeza se o cara se apresentar com o Papa Gregório, hoje a gente já diz assim, opa, já sei que
deve ser um embuste,
né?
Então é isso, assim, a gente talvez precise muito mais disso do que deles. Isso mostra a superioridade moral deles, que não estão, com todo respeito, entre aspas, nem aí para os nomes, tá? O que importa é a nossa afeição sincera, como a pergunta foi no Zoom sincera, a nossa afeição, nossa vontade sincera de comunicar e ser ajudado, porque o nosso pedido está sendo feito de forma honesta, sincera, com uma intenção genuína. E aí a gente consegue essa comunicação, seja qual for o nome. Se eu chamar espírito X, espírito 025-37-47-82-24, por que não? Eu chamei pelo CPF, chamei pelo número lá, quantos bilhões de espíritos, certo? Então, assim, a gente vai conseguir comunicar. Espírito tem sexo?
Não.
Não tem. Então, se eu estou chamando de Zezinho, quando pode ser a Zezinha, seu espírito... Pô, peraí, não está me entendendo. Peraí, meu perispírito é de Zezinha. Você está me chamando de Zezinho? Vai se ofender? Não vai se ofender. Então, a limitação é nossa. E qualquer nome nesse sentido vai de boa, vai tranquilo. E aí
e às vezes até ausência de nome. Deixa eu fazer um...
Que pode delimitar o campo. É isso aí.
Quem me conhece já há mais tempo sabe que eu sempre tive essa questão com a psicografia, Porque o medo de você colocar um nome, né? E aí eu brinco, né? Porque assim, eu sempre tive muitas inspirações, eu sempre escrevi muito, eu sempre recebi muitos pensamentos que não são meus, mas dificilmente eu sei o dono daquele negócio, né? E aí, eu me lembro que teve uma época que eu estava, logo no início da minha mediunidade, eu estava nesse processo difícil, e eu disse assim, cara, quer saber, eu não vou assinar nada. Para assinar, o sujeito tem que apresentar a carteira de identidade.
Farei do CPF, tu lembrou, né?
Pois é. E tempo passou, eu tenho centenas de poesias escritas, algumas autorais, outras psicografadas. As minhas psicografadas, eu sempre coloco Guilherme e Amigos, ou alguma coisa nesse sentido. E aí, mas são muitos textos, eu não tenho poucos, são muitos textos. De tal sorte que às vezes eu estou escutando gente recitar poesia que eu escrevi e que eu nem lembro. E aí, eu fui fazer uma palestra num centro lá na Barra, e era uma palestra sobre a parábola do bom samaritano. E eu lembrei, olha que loucura, eu lembrei que eu tinha escrito uma poesia uma vez falando sobre o bom samaritano. E assim, eu não só lembrei que eu tinha escrito uma poesia, como eu lembrei o título e o período em que eu escrevi, o que possibilitou que eu fosse olhar nos meus arquivos e achar a poesia para recitá-la.
Que
e estava assinado, Guilherme e Amigos. Recitei a poesia. Ninguém naquele centro conhecia essa história. Recitei a poesia, terminei a palestra, tudo maravilhoso. Aí no final vem a dirigente, que era médium, e falou, olha, a fulana está aqui dizendo que a poesia é dela. Mas você não precisa assinar, porque na época que ela viveu, ela não tinha carteira de identidade.
Que legal.
Repara, o importante é o texto, é a mensagem, é a inspiração, é como aquilo nos conduz no processo. É a ordem com que aquele texto nos chega e nos provoca. Não é necessariamente a autoria, uma assinatura que vai dizer é melhor ou pior.
Mas se tinha uma síndromezinha do impostor, ela acabou.
Se tinha uma síndromezinha do impostor, acabou, exatamente.
Eu acredito que seja algo do plano encarnado.
Os nomes são algo do plano encarnado.
Quantas vezes esse espírito está hoje, encarnou e desencarnou, quantos anos inteiro?
Boa sugestão. O espírito que encarnou e desencarnou teve tanto nome, né?
Tanto nome. Por que se intitula Zezinho, se intitula Santa Bárbara? Se ele teve tantos nomes no plano encarnado. Até
a pluralidade das encarnações nos leva, né, a termos vários nomes e várias pessoas. E aí o nome torna-se ainda mais insignificante. Eu vou até mais adiante. Não só o nome, como a forma também.
Do perispírito de se apresentar.
Tantas formas, tantos nomes.
Sim, sim. Mas o livre-arbítrio nos permite escolher a forma e nos permite, inclusive, se apresentar.
Esses somos nós, nas nossas vaidades.
Pensando.
Nos nossos orgulhos. Pensando dentro desse contexto. Aí a gente enche a boca e diz assim, ó, recebi uma mensagem de Dr. Bezerra de Menezes.
Nem sei se você já desencarnado ainda.
Nem sei se foi Dr. Bezerra.
Você já encarnou de
Porque novo. Às vezes Dr. Bezerra tem tanta coisa para fazer e tem tantos espíritos que vibram junto, parecido com ele. Quer dizer assim, pô, fulano, vai lá e manda aquela mensagem, por favor, que eu tô ocupado aqui agora e não posso ir.
Sim.
E assina como, doutor? Ué,
Bezerra
de Menezes.
Outra coisa, se eu tô numa distância tão grande desse espírito que a minha miopia... Né? Eu sei que estou indo na direção de Bezerra. Vi o primeiro vulto ali, estou achando que é Bezerra chegando perto de mim. Sim, e pode ter encarnado de novo. Todas essas são possibilidades. Outra coisa interessante. Troça também, mas contada por Chico Xavier. E tem vídeo dele contando isso. Então ninguém pode dizer, não, isso é história, fábula. Não, ele no Pinga Fogo contando essa história. Chico dizendo, Emmanuel... A gente está falando aqui, ó, quantas vezes a gente já citou Emmanuel? Espírito de relevo.
Então, espírito já não encarnou mais, né?
Não necessariamente, mas tem uma história de que agora Emmanuel estaria encarnando e Chico estaria sendo o seu guardião, ou seja, seu mentor, e estariam trocando de papel. Então, mas imagina o seguinte, Emmanuel super sério, a gente cita aqui, né? Emmanuel como coisas sérias, conceitos, dicas. Emmanuel disse para Chico, num voo, que o voo estava prestes a cair. Meu amigo, e Chico perdendo, né? Ai, meu Deus, mas que medo, ai que isso, não sei o quê. Cala a boca e morre com dignidade.
Se vai morrer, morre com dignidade.
Entendeu? Então é assim, não é que eu estou incitando você a morrer, mas assim, meu irmão, tu sabe que é vida. Você, logo você, Chico Xavier, que sabe que a vida não termina. Se caiu o avião, qual é o problema, meu filho? Fica quieto, se vai morrer, morre com dignidade. E aí você fala, pô, mas o espírito não é sério? Ele não é elevado e libado só porque ele pegou e falou isso? Mas se eu tenho uma mega intimidade com o meu guardião, por que não? Eu talvez diga alguma coisa para o Guilherme que algum de vocês talvez fique mais constrangido a dizer. Da mesma forma que vocês falariam para um familiar de vocês, que eu ficaria constrangido. Então depende muito desse grau de relacionamento que a gente desenvolve para poder abrir esse canal, inclusive porque o bom amigo muitas vezes é aquele que fala aquilo que você não quer ouvir.
E
né?
Tem a questão da retórica também. Porque assim, como esse espírito nos conhece profundamente, ele sabe qual é o tom que ele vai ter que abordar para nos despertar para um determinado assunto ou outro.
Inclusive do ponto de manipulação. Quem estava aqui no Amor Além da Vida vai lembrar que lá quando ele chega no caminho para, entre aspas, inferno, no filme, o grande amigo dele, médico, psiquiatra, que o conhecia tão bem, o desafia tocando exatamente no orgulho, na vaidade, dizendo, você não vai conseguir. Porque ele sabia que ao dizer isso, ele ia dizer, não, eu vou sim, e eu farei, e eu conseguirei. Então você consegue tocar no ponto que você quer ativar, porque você conhece tão bem. E talvez Emmanuel tenha feito Chico pensar o quê? O que vocês chutariam aí? Mas eu sou mesmo espírita. Sou aqui aquele que representa o movimento. Estou aqui com medo da morte. Mas a morte é física, não é espiritual. Sei lá se Chico pensou isso. Ele pode pensar, oh, mano, chega para lá e deixa eu morrer pelo menos sofrendo, porque assim eu quero, porque esse é o meu momento evolutivo. Tudo é possível. Sim, tudo bem. Chico tinha muito ainda o gás, né, para queimar, muita coisa para ajudar, exatamente. Sim, mas já que tem o risco de morrer, pelo menos passa por esse movimento sereno, tranquilo.
Porque você, aí é coisa do reconhecimento. Porque assim, Emmanuel sabia que Chico já tinha condição de passar de forma digna por aquela situação.
Que maravilhoso.
Então, essa provocação, ela é interessante, mas Emmanuel não está pedindo nada além daquilo que ele já sabia que Chico podia entregar. Né? Então, esse olhar também é muito importante da gente trazer para a nossa dinâmica das relações. Né? Porque assim, quantas vezes a gente, no nosso desespero, na nossa ansiedade, na nossa pressa, a gente se distrai de coisas que são valores importantes. A gente só precisa de um lembrete. Né? A gente só precisa de um lembrete. Outras vezes a gente precisa de uma chacoalhada. E outras vezes nosso mentor vai ficar caladinho, dizendo assim, vamos lá, vamos ver se agora você já aprendeu a lição ou não, porque agora é o momento da prova. Então, né? Até aqui ele pode ir com consulta, mas agora neste momento eu vou dar um passo atrás e vou deixar que ele valide se efetivamente cresceu ou não.
E nem tem cola.
E não tem cola. Essa riqueza, né, ela se faz porque esses mentores, esse protetor espiritual, esse espírito guardião, está ali nos acompanhando de perto. Ele não está 100% dedicado a gente, mas nós somos o alvo da ação dele naquele momento, naquele período, né? Ele poderá assessorar outros espíritos, ele poderá desenvolver outras tarefas, sim, mas num grau de atenção menor, isso que Kardec nos traz. E eu acho que isso é muito legal também da gente pensar, também resgatando essa dobradinha, né, Chico e Emmanuel. Chegou um momento que Emmanuel tinha que cuidar da própria vida dele. E aí o que acontece? Quem assistiu o filme, né, o biográfico, sabe disso. Chegou um momento que Emmanuel se apresenta e diz assim, ó, tô partindo, vou deixar você aí sob a responsabilidade de um outro espírito, porque eu preciso tocar outros assuntos. E aí fica no lugar de Emmanuel o espírito que tinha sido mãe de Chico. E Emmanuel parte para seguir, né, com o seu processo encarnatório. Então, assim, quando há substituição, às vezes é necessário que haja substituição. Porque o espírito não pode estar o tempo todo só em função do seu tutelado. Mas jamais ficamos desassistidos.
E a diversidade pode ser útil, né? Vamos dizer assim, eu estou ali sempre sendo tutelado pelo mesmo. Já tem uma afinidade. No dia, faltou, entrou o tutor substituto, ele vai vir com uma pegada, com uma colocação diferente, que às vezes vai me chamar a atenção de algo que eu estava acostumado. Então, a troca ela pode ser muito salutar, inclusive, né? Para a gente revezar para aquele que melhor pode cuidar da gente, quanto a gente às vezes tem que cuidar de outra coisa, porque não dá para o tempo todo ficar em dedicação exclusiva. Tem uma outra coisa que é interessante, me ocorreu essa imagem aqui enquanto o Guilherme estava falando, que é o seguinte: se a gente pensar que um pai, que uma mãe, que um irmão, que um professor, que alguém que cuida de uma criança, vai dar conselhos para essa criança, vai dizer, olha, quando você estiver na situação, faça isso, não fala aquilo, não faça aquilo, divida o brinquedo com o amiguinho, se o amiguinho tomar da sua mão, não brigue com ele, sente do lado dele, tente, né, negociar, vai tentar dar uns conselhos. Agora imagina, Marx, que isso aí é o plano desencarnado. Nós, aqui com a criança, somos os mentores dessa criança. Nós, desencarnados, antes de encarnar dessa criança, instruímos essa criança a fazer essas coisas, que nem a mãe e o pai vai fazer antes de ir para o parquinho. No momento que essa criança foi para o parquinho e ela está brincando com as outras crianças, será que ela está o tempo inteiro consciente de mamãe, papai, do irmãozinho? Não está. Ela apagou completamente da mente dela. Ela está ali envolvida naquele mundo, imersa. Seríamos nós encarnados que não lembramos do nosso planejamento, dos conselhos que recebemos do papai e mamãe, espíritos guardiões, lá do planejamento encarnatório. E neste momento que estamos livres no parquinho, temos o arbítrio para interagir com as outras criancinhas que estão lá. E a mamãe e o papai estão observando e estão dizendo assim, ih, alá, não respeito o conselho que eu falei não. Ih, alá, essa parte fez direitinho. Ih, alá, isso aqui eu nem falei, olha lá como é que está se virando. Então,
e às vezes interferindo diretamente também.
Sim. Porque, dependendo do, como se diz no Rio de Janeiro muito e no Brasil, BO, dependendo da situação, né, que está acontecendo, do grau da necessidade de eu interferir, eu posso ir lá apartar. Ou eu posso ir lá parabenizar os espíritos que estão envolvidos, as criancinhas que estão fazendo um bom trabalho, aprenderam a brincar juntos. E vou lá dar um suporte mais próximo, magnético, inclusive. Então, quem sabe, se a gente pensar nesse esquecer, como algo possível e lúdico e bonito também necessário para o nosso desenvolvimento, para que possamos aprender a tomar as nossas próprias decisões, a partir inclusive de conselhos que recebemos antes, isso também pode ser muito bom. Então a gente trata no Espiritismo, né, como a bênção do esquecimento, e ela pode ser muito proposital e muito benéfica. Não significa que a gente não tenha sido instruído, não significa que a gente não esteja sendo acompanhado.
Até porque é importante que a gente assuma o mérito das nossas questões. É necessário que nós construamos autonomia nesse processo. A questão 500, ela trabalha isso, né? A gente cada vez mais fica mais distante do nosso mentor. A gente vai desenvolvendo autonomia e capacidade até o momento que a gente não precisa mais dele e caminha com as nossas próprias pernas. Porque a gente poderia perguntar assim, quem será o mentor de Jesus? Jesus não precisa. Ele já compreendeu as regras, ele já compreendeu o funcionamento. Ele não precisa de ninguém para ficar tutelando ele.
Autotutela, né?
Exatamente. Ele atingiu a maioridade espiritual, né? E isso é um negócio interessante. Ele trabalhará sim em sociedade, ele trabalhará sim em parceria com outros espíritos perfeitos, participarão de projetos conjuntos, dividirão responsabilidades. Mas é muito mais, né, trazendo a figura acadêmica como uma conversa de pós-doutores do que como uma conversa de professor, de mestrado, com seus graduandos, por exemplo.
Ou de jardim de infância com as criancinhas do parquinho.
Então não é uma questão de dizer, olha, eu acho que você fez errado. Não, é uma troca adulta ali de duas pessoas que atingiram um grau de maturidade suficiente e que estão trocando impressões e
abordagens. Inclusive com respeito.
Inclusive com respeito. Porque não há uma questão de cerceamento de falas, né? Então, a gente caminha, e é assustador pensar nisso, mas a gente caminha para sermos pares com Jesus em algum momento. Para estarmos desenvolvendo projetos junto com Jesus, para sentarmos na mesma mesa que Jesus e outros espíritos perfeitos. Gente, é muito louco pensar nisso, né? É muito intenso, né?
Mas é maravilhoso.
Mas é maravilhoso.
É libertador, né?
Porque é esse cenário, assim, que revela, inclusive, que cada vez mais nós precisamos estar conscientes sobre as nossas escolhas. Que nós precisamos entender sobre as regras de funcionamento. Que a gente precisa agir com intencionalidade nesse processo. Então, essa época, né, de tudo chama a tia, tem uma hora que tem que encerrar, né? E aí a gente tem que começar a falar, não, mas você já está grandinho, não dá mais para chamar a tia toda hora, você precisa começar a resolver seus BOs sozinho, né? E aí a gente vai dando limites, olha, isso, você já pode resolver sozinho, esse outro assunto você pode chamar a professora, chama o coordenador, chama o inspetor, e assim a gente vai se construindo, né? A gente vai ganhando maturidade. Eu me lembro de uma prova de cálculo, que o professor falou assim, não, vocês podem, a prova é com consulta, vocês podem trazer o que vocês quiserem. Garanto que ninguém tira mais que 4. A média foi 2. E assim, o pessoal foi criativo, levou toda a bibliografia possível, trocou-se bibliografia e não foi suficiente para resolver. Porque chega uma hora que a gente começa a reparar que a questão não é se eu estou colando ou não. A questão é, eu já atingi aquele conhecimento, eu já sou capaz de dar aquelas respostas, eu já posso me responsabilizar por aquelas escolhas?
Porque senão a gente está se auto-enganando.
Exatamente.
A gente está se auto-boicotando. A gente está deixando para depois o BO para resolver. O deu ruim vai dar ali na frente. Eu passei de ano, mas virou o começo do ano que vem... Eu não sei o conteúdo do ano anterior, eu vou ter que construir em cima de quê que eu não sei? Eu vou colar para sempre?
Aí tem uma história da tradição judaica que eu adoro, que eu acho que você vai lembrar dos dois rabinos. Não sei se vocês sabem, né? Mas assim, judeu é uma categoria, né? Uma cultura que gosta muito de debater sobre todos os assuntos. É uma religião muito interpretativa dos fatos, né? Você tem lá a tradição escrita e em cima dela você constrói interpretações e entendimentos. Isso é muito natural. Você constitui uma tradição oral sobre a tradição escrita. E rabino, então, nem se fala, né? Os rabinos são capazes de perder horas discutindo um ponto de entendimento. E aí reza nessa tradição que tinham dois rabinos que estavam ali já há dias, sem comer, sem tomar banho, sem descansar, porque estavam debatendo uma questão seríssima. E Deus se sensibiliza e manda um anjo para dizer qual dos dois rabinos estava com razão. Ele vira para o rabino B e diz assim, o rabino A está com razão. Aí o rabino A vira-se para o anjo e diz assim, vocês deram autoridade para que a gente discutisse, agora é com a gente, não se mete. E continuaram a discutir.
Tchau e benção, né?
O rabino A recebeu a razão e ele não queria ter a razão, ele queria continuar discutindo o assunto.
Quando a gente fala de Rousseau, que ele diz assim, todos têm que ter o direito à sua opinião, inclusive se a opinião for contrária à minha. Porque se ele não tiver, como eu terei? Né? Então, se Jesus fala, faça ao outro que gostaria que fizesse, eu gostaria de ter direito a me expressar, como é que eu posso tolher o direito do outro?
E até mais do que isso, porque não é só o direito. Mas ao entrarmos em contato com o modo de pensar e de fazer diferente,
vai construindo, né?
A gente vai construindo. Nesse processo, se eu chego para o rabino A, para o rabino B e o rabino A está certo, acabou a discussão, acabou a troca, acabou o crescimento.
Cortella, Mário Sérgio Cortella, ele conta muito isso, que ele gosta de pegar aqueles opositores ferrenhos com quem ele inclusive discute publicamente, através de jornal, publicação, etc. Ele fala assim, vamos almoçar? Porque ele vai chegar ali e vai debater. E pela troca é salutar. Porque se a fé não for raciocinada, se a fé for imposta, qual é o benefício disso? Se tudo que a gente falar, vocês concordarem, disserem é isso, e não colocarem para pensar, mas isso, eu não entendi isso. Mas isso não é contradição daquilo? E joga de novo para a gente vai se olhar e vai pensar, pô, mas aí, desse ângulo que ela está trazendo, a gente nunca pensou disso. Ah, mas aqui, que tal isso, que tal aquilo? E a gente vai construindo junto.
Tanto o Velho Testamento como o Novo Testamento foi escrito pelo homem. E aí, a cada passagem de tempo, a interpretação, o entendimento mudam. Então, eu questiono também tudo isso. Porque é o entendimento. Não tem nada que pode dizer, foi isso.
Eu vou até mais adiante, o Max, relembrando de uma discussão que eu acho que a gente teve aqui no WhatsApp.
E a gente falou 6 horas da tarde exatamente sobre essa coisa da data, da mudança de contexto e cultura.
Eu fiz essa provocação, né? Porque assim, em algum momento alguém postou um vídeo, o sujeito falando, né, que a Bíblia era o livro mais importante. E aí eu questionei. Porque na realidade, antes da Bíblia, a gente já tinha o Talmud, né? O Antigo Testamento é um compilado dos textos sagrados dos judeus. Então, assim, se é para pensar em originalidade, então descarta o Novo Testamento e vamos
ficar volta
com a interpretação do Talmud. Né? Vamos olhar que nessa base... E, assim, e aí é interessante porque sobre o Novo Testamento nasce o Islã. Numa reinterpretação do que foi reinterpretado. Né? Porque vem os judeus, colocam um entendimento, vem Jesus, traz outro, aí vem aqueles que seguiam Jesus e consolidam aquele conhecimento, aí vem alguém e diz assim, não, mas há um equívoco, há um desvio, essas interpretações aqui não são corretas, precisamos voltar à base. E nessa história a gente vê 3 grandes religiões seguindo com o mesmo referencial, sendo reinterpretado nesse processo. Aí, na provocação, né, um colega outro dia estava... Eu citei o budismo, né, eu gosto muito do entendimento budista. Ele falou assim, não, mas todos os textos são antecedidos, todos os textos são posteriores à Bíblia. Aí eu falei assim, de que Bíblia você está falando, amigo? Porque se é da Bíblia católica, o corpo doutrinário budista data de 6 a.C. Então, já tem um negócio esquisito aí. Você pode dizer o seguinte, do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, os dois documentos dialogam lindamente, trazendo os mesmos princípios, mas não são a mesma fonte.
Sim, a história dos Vedas e tal. A gente estava conversando muito
não
isso.
Não, nem nos Vedas.
É isso. A gente estava conversando muito sobre o A Caminho da Luz, que a gente mencionou, que a gente está estudando, né? Aqui na casa tem um movimento interessante também de leitura de livros e discussões, que é o Clube do Livro.
Que, aliás, terá encontro agora no dia 6, sábado, 1:30 da tarde.
E, aliás, com o Márlio, que a gente citou 2 vezes aqui. Porque o Márlio dá esse curso aqui na casa. Beleza. O Márlio dá esse curso, né, do A Caminho da Luz, então ele vai vir para ajudar o entendimento. Inclusive, eu fiz um curso pocket com ele, fiz uma versão rapidinha. Então, o livro é muito interessante, porque ele vai trazer visões diferentes. E de visões que nem todas as religiões, as crenças, as filosofias vão aceitar com uma facilidade enorme. Porque Jesus é o quê? Entre aspas.
Guia e modelo.
Guia e modelo. Jesus é o quê? É o governador do planeta. Jesus veio antes de Buda. Jesus treinou Buda. Jesus treinou Maomé. Opa, fala isso em alguns lugares do mundo para ver se você volta.
É.
Entendeu? Então, é muito fácil a gente falar isso para quem está nos ouvindo aqui. Mas Emmanuel trouxe essa informação. Então, se essa informação ela é passada adiante e lida como é assim e tem que ser assim e eu vou impor isso nos outros, primeiro, eu estou tirando o direito do contraditório dessa troca construtiva. E segundo, eu estou me expondo, inclusive, fisicamente.
Verdade.
Não é? Mais do que ser atraído por uma legião gigante de obsessores, fisicamente tem um risco. E a gente sabe que é real. Então, qualquer extremismo nesse sentido é perigoso. E se a gente entrar no mesmo caminho e dizer é assim, tem que ser assim, se não gostou, vai embora, a gente está fazendo aquilo que a gente não valoriza.
Agora, entendendo também que assim, é Jesus e não é Jesus. Porque da mesma forma que este que vos fala é Guilherme Frenkel e não é Guilherme Frenkel, porque antes de ser Guilherme Frenkel era um espírito com uma história
multissecular,
não ia tanto no milenar, mas assim, aí isso dizer que sim, né?
Jesus
é a mesma coisa. Então assim, antes de Jesus ser Jesus, já era um espírito perfeito coordenando de alguma forma o processo do planeta. Quando a gente entende isso, a gente despersonaliza essa coisa do governante como sendo Jesus, entendendo que é um espírito crístico, um espírito que fala da universalidade, que fala do amor, que fala do acolhimento.
Governante, porque é um espírito que tem a capacidade de, a responsabilidade de botar no ombro e falar: por aqui eu me responsabilizo. Mas não precisa ser título e nem exclusividade.
Exato.
Então a gente se fecha ou a gente se abre, né? Nesse
e nem
processo.
A gente precisa dizer, porque assim, aí nessa brincadeira, né, a gente pode dizer assim: e quem disse que Jesus não foi Kali? Não foi, sei lá, algum outro deus aí, hinduísta, budista, vamos para os Vedas? Pode ter sido nesse contexto de instruções e de expressões. Porque o que vale não é a assinatura, como a gente estava falando. É a vibração, é a instrução, é a moralidade. E é reconhecermos que nesse processo, tudo o que acontece no universo está governado por uma escala de ascendência moral. Então, um projeto belo como esse chamado Terra não está flutuando ao acaso no universo. Ele foi devidamente orquestrado por inteligências superiores para constituir-se um campo de crescimento para espíritos inferiores. E vem sendo forjado e moldado à medida em que este grupo de espíritos se desenvolve. Reconhecer isso é o que Emmanuel traz com muita clareza, André Luiz traz também através de Chico Xavier no Evolução em Dois Mundos, né? A gente perceber essa superioridade espiritual constituindo um ambiente seguro. É aquele cara que está acima do pós-doutor, que está coordenando os processos, mas que entende que é necessário que os pós-doutores, que os doutores, que os mestres, que todos se envolvam nesse processo, porque é esse envolvimento que faz com que eles se desenvolvam. Então, nesse sentido, o que, que este espírito superior faz? Comanda todo mundo? Não. Coordena a constituição de ambientes de aprendizagem seguros.
Aí eu pergunto, a gente pode viver sem Jesus coordenando a gente aqui e falar assim, ó, Jesus, tá de férias, vamos todos nós. Fica difícil, né? Eu fico um pouco mais inseguro.
Eu
vou falar
com
vocês. Não sei. Aí vem, só vou ler 500 que o Guilherme trouxe, porque traz um raciocínio para a gente pensar aqui. Diz assim: pergunta de Kardec. Momentos haverá em que o espírito deixe de precisar de então pôr diante de seu protetor? Que nem te dá, né? Obrigado, Jesus. Valeu, guardião. Não preciso mais não, tá? Agora sou eu livre. Fui, me libertei, alforria. Vamos usar um termo entre aspas, certo? Sim, resposta dos espíritos. Pô, então beleza, promissor, né? A gente um dia vai chegar e vai conseguir andar, porque a gente conseguiu a maioridade, certo? Entre aspas, espiritual. Quando ele atinge o ponto de poder guiar-se a si mesmo, vírgula, como sucede ao estudante para o qual um momento chega que não mais precisa de mestre. Ponto. Bom, beleza, vai ter um dia. Isso, porém, não se dá na Terra.
Se alguém estiver achando que está sem mestre
e que vai se libertar daqui a pouco,
Ledo engano.
Então, só assim, para a gente descontrair, porque quando a gente fala que a gente é criança espiritual, é assim, temos muito a nos desenvolver. O Luiz Fernando não será perfeito. O Guilherme não será perfeito, nós não seremos perfeitos. Não porque vocês não são perfectíveis e nós não somos perfectíveis. Somos, e essa é a bondade. Só que a gente já caiu no despertar de entender assim, ih, não vai dar não nessa encarnação. Tanta coisa para conquistar que eu já não consigo. Nem que eu tivesse começado lá embaixo, no útero, ainda assim faltaria muito, mas eu não comecei, então pô, falta mais ainda. Então assim, é bonito, e por isso que a reencarnação, a continuidade, e mais do que isso, a solidariedade entre as existências. porque nós somos solidários e contínuos a nós mesmos, nós estamos herdando de nós. Portanto, o que a gente faz, a gente colhe. E aquilo que a gente constrói não se perde. A gente continua a partir do ponto que a gente deixou. Então é muito bonito que Deus coloca na nossa mão, no nosso colo, a possibilidade de continuarmos. E ainda nos dá uma série de espíritos para nos ajudar. Poxa, que pai é esse que está sempre nos proporcionando? Mesmo que a gente às vezes quer, né? Não quero mais meu pai, não quero mais minha mãe, não quero mais isso, quero andar pelas próprias pernas. A gente faz aqui na Terra sobre certas coisas, mas espiritualmente ainda necessitamos dessa troca, porque ela é salutar. E é isso que a gente estava falando sobre esse diálogo constante, retroalimentação, porque a gente precisa. E também o guardião, meu protetor, meu guia, aquele que está do meu lado, também precisa, porque é o trabalho dele. Se você está tutelando alguém, você também não aprende com o tutelado? Então estamos todos em processo.
Eu não aprendo a tutelar com o tutelado, mas através da tutela do tutelado eu desenvolvo outros conhecimentos.
E progrido.
E é interessante que você falou, né, da gente ter a chance de estar sempre continuando e numa beleza ímpar, porque sempre continuando, mas assumindo pontos de vista diferentes para podermos analisar a situação e experimentá-la sob óticas diferentes. Então, essa é uma riqueza, né? A diversidade das encarnações, ela traz esse bônus também, né? Da gente poder estudar determinadas questões sob diversos ângulos diferentes.
E aí a gente liga de novo, corpos diferentes, posições sociais diferentes, experiências diferentes, cidades, países, famílias, mesmo que eu rode dentro da mesma família. Mesmo que eu rode apenas de tipo de corpo dentro da mesma família, minha experiência será diferente. E aí a gente liga também com o que a gente acabou de falar, que é o seguinte: e se nesse processo eu precisar de uma troca daquele que está me tutelando? Também não pode ser salutar? Quantas vezes a gente foi ensinado por um, depois por outro, depois por aquela tia que veio e deu aquele conselho que o pai e mãe não deu. O amigo, o vizinho que veio deu aquele conselho que a gente não recebeu do outro amigo, não recebeu da escola, o professor, o colega de turma. Então a gente está sempre o quê? Sendo tutelado, sem um processo exclusivo. Ah, tem que ser o meu protetor. Ah, mas não gosta mais de mim, me abandonou. Isso não é tão nosso, né? Mas é isso, é esse fluxo livre das necessidades que eles têm e de que nós temos. E que neste ganha-ganha é o melhor para todos, mesmo que não entendamos.
E aí, amarrando com a pergunta, uma das perguntas iniciais, né? Como é que a gente otimiza a nossa prece? É exatamente assim. Na hora que a gente se reconhece como aprendizes, que não são capazes de dar todas as respostas certas, que precisam recorrer a pessoas com mais graduação nos momentos difíceis, né? Na hora que a gente consegue ter esse sentimento mais autêntico, nós estamos nos aproximando com mais eficiência dos nossos guias espirituais e estamos abrindo espaço para que eles atuem nas nossas vidas de forma mais eficiente, mais sólida, né? Mas também é um exercício de confiança, porque às vezes essa resposta não atende, não corresponde às nossas expectativas. Elas correspondem às nossas possibilidades de aprendizagem, né? E aí, você tem alguma coisa para trazer?
Ia dizer, Pedro, isso o Rossano Klinger falou uma vez que eu achei muito interessante, não sei se ele chegou a essa conclusão, se ele ouviu e reproduziu, mas o fato é, se a fonte é boa e o raciocínio é bom, passamos adiante. Ele disse o seguinte: se Jesus chega para Pedro lá, sobre quando Jesus viu o pescador, mas já enxergou a possibilidade daquele homem que ia dizer: eu não posso ser crucificado de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer na mesma posição que o meu mestre morreu, e que fez tudo para fundar o cristianismo, no sentido de transmissão da mensagem junto com Paulo e tantos outros. Se Jesus chega: olha, meu filho, tu vai morrer de cabeça para baixo.
Por vai escolha própria.
É, por escolha própria. Você mesmo, olha, você, tá certo? Vai dizer lá na frente que você vai fazer isso. E não quero brincar disso, não. Certo? Se a gente já joga tudo de cara e tudo, cadê o processo de maturidade do meu entendimento? Eu tô tirando o mérito da construção. Jesus estaria inviabilizando a construção espiritual de Pedro. Então é muito bonito, porque não foi dito. Porque primeiro, prematuramente, ia ficar com receio, né? Eu pensaria, não sei vocês, mas eu pensaria algumas vezes. Minha cabeça vai parar na bandeja. O outro vai ser esquartejado. O outro também vai ser flechado. Quer dizer, não sei um apóstolo que saiu assim, fora João, que foi parar, né? Em Pátio, João de Pátio, na ilha.
Ele não tá de olho quente.
Etc. Então, não teve caminho fácil. Então, se a gente tem toda essa antecipação de tudo que vai acontecer, cadê o mérito nosso da construção da jornada? Então, nesse sentido, que eu acho que é importante a gente pensar que a gente precisa ter, né, esse tempo, essa construção, esse carinho, a relação. Pedro ganhar confiança em Jesus, Jesus sentir a confiança de Pedro. Jesus morto, volta para Pedro e Pedro: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, eu já disse que tu me ama, que eu te amo. Mas assim, Pedro, tu me ama mesmo? Você não está entendendo o que você vai ter que passar para dizer que me ama. Não é falar, é fazer. Então, a gente está ainda, com todo respeito, falando por mim, e imagino que grande parte de nós, tão distantes ainda dessas realidades, que a gente ainda tem muito a construir. Mas que beleza que temos esse potencial e somos ancorados, protegidos, tutelados, para que possamos fazer isso com segurança, inclusive. Então, acho muito lindo, cada vez que a gente raciocina, a beleza da estrutura que está aqui criada para nós, e que a gente está imerso para nos possibilitarmos do nosso tempo, dentro das nossas capacidades, e quando quisermos. Isso também é lindo.
Pensando, inclusive, que muitas vezes somos carregados no processo. Eu estava aqui lembrando da passagem, né, da Pegadas na Areia. Né,
que é linda essa
clássico,
passagem.
Né? Tá Jesus e o camarada caminhando na beira da praia, e o camarada repara que nos momentos mais difíceis da vida dele só tinha um par de pegadas, e não dois, como estava acontecendo ali naquele momento. E ele questiona Jesus, né? E aí Jesus revela: olha, mas na realidade
você não estava comigo.
É, ele reclamando porque Jesus tinha abandonado ele.
Você não
está, né,
comigo, você me deixou sozinho.
Na realidade, nesse momento que só tinha um par de pegadas, é porque eu te carregava no colo. Então você vê que o sujeito estava tão atarantado que não sabe nem a diferença entre caminhar e ser carregado. Exatamente por não ser capaz de distinguir, Jesus o levou. Até o momento que ele tivesse capacidade de discernir, de decidir, de começar a tomar ciência. Né? Então eu acho que falarmos de protetores espirituais, né, deixarmos esse marcador para o encontro de estudo do Livro dos Espíritos durante o Carnaval, porque o tema vai ser esse, proteção espiritual, é a gente pensar, né, que, na realidade, essa tutela, ela é muito maior do que a gente consegue conceber. E quando a gente começa a perceber a presença desses amigos na nossa vida, é porque talvez os desafios já sejam um pouquinho maiores que a gente pode assumir. Que eles precisam se fazer visíveis exatamente para a gente começar a perceber que a nossa responsabilidade é um pouco maior. Que não dá para viver sempre no parquinho sob os olhos de papai e mamãe à distância. Que a gente precisa assumir a responsabilidade. Mas que a qualquer momento a gente tem essa sustentação, essa instrução.
Fala que a gente repete, vai. A importância da oração no momento do desencarne é muito grande. Buscando conexão, né, desses espíritos elevados para dar entendimento justamente de quem partiu. Sim, um amigo do nosso companheiro aqui desencarnou e não tinha essa consciência de ter desencarnado. E ele percebe e sabia que ele não devia ter essa consciência do desencarne. Foi repentino no acidente de moto. Uma semana depois você ficou sabendo do desencarne dele. E aí você orou para todo mundo que você podia para que ele tivesse essa consciência e fosse amparado, que ele estava desencarnado. Até o amigo voltou e veio te agradecer. E que ele estava vindo para te agradecer acompanhado de um outro espírito que você não conhecia, em desdobramento. Ele só te agradeceu ali. Ali você sentiu o poder da oração, a intercessão da oração, da sua fé genuína, sincera, para intervir em alguém que nem aqui mais estava nesse plano encarnado. Maravilha, testemunho muito bonito. Então a gente aqui está chegando no encerramento, eu só vou ler o que foi colocado aqui no Zoom, dizendo o seguinte: criar um nome me parece mais, entre aspas, um amigo imaginário que um espírito protetor que caminha junto a nós para auxiliar. Queria saber quem é o meu. Ajudem, por favor. Aí veio uma resposta. Eu acho que o que menos importa é o nome. Mais importante é se conectar com ele através da reza. E aí a mesma pessoa que colocou responde assim. Com certeza, nome pouco importa. O que eu perguntei é a forma de chegar nesse espírito. Seja o nome que ele e ela tiver. É reza, fala, escrita, pensamento, todas as alternativas anteriores? É isso. Nome não importa.
Oração é o nome bonito que a gente dá quando a gente está dialogando com os mortos.
Oração.
Sendo assim, se eu vou mandar fax, correio, e-mail, WhatsApp, se eu vou escrever porque eu tenho dificuldade de verbalizar, se eu só vou pensar, a forma de nos conectarmos é trazermos esta figura para a centralidade do nosso sentimento, da nossa confiança, das nossas impressões. Esse é o ponto primordial. A gente não tem a garantia se é este espírito que vai nos socorrer ou se é um outro, mas nós estamos jogando para o universo um pedido sincero de alguém que precisa de apoio. E como o universo sempre responde, de alguma forma, a gente vai receber os recursos que precisa. Isso é confiança em Deus. Isso é a construção da fé. A gente entender, e eu estava pensando nisso, lembrando aqui da passagem do Nosso Lar, do livro Nosso Lar, quando o pessoal está capturando pedidos, orações, através de uma televisão. As orações estão dirigidas a Maria, a Rita, a fulana, a Beltrana, a Ciclano, mas aqueles espíritos que têm a condição de atender, porque estão naquela faixa vibratória, estão ali capturando aquelas informações, identificando a origem e buscando as fichas intercessórias, as fichas de dados das pessoas, o contato com aqueles mentores espirituais, o entendimento das histórias para, a partir de então, mobilizar os recursos necessários. Orar é simplesmente a gente se colocar nessa posição daquele que precisa de ajuda. É colocar-se na posição daquele que deseja sinceramente agradecer alguma coisa. É colocar-se na posição daquele que está adorando no sentido amplo da palavra, reconhecendo a grandiosidade do sagrado, louvando. No momento em que a gente sintoniza com esses sentimentos, pedir, louvar e agradecer com sinceridade, nós seremos atendidos pelas forças do universo. Nossos mentores serão acessados com certeza e não se negarão a nos ajudar na medida do que a gente precisa. E isso acontece num átimo de segundo, numa fração de segundo. Mas também é importante que nesse processo, ao orar, nós estejamos atentos para receber a resposta. Porque não adianta emitir o sinal e desligar o computador. O e-mail vai voltar e a resposta do e-mail vai voltar e a gente não vai ver. Então, é necessário que a gente se mantenha nesse estado de prece, né? O Espírito Baltazar, lá do Leon Denis, fala muito desse estado de prece, né? Que é esse estado da prática de tentarmos fazer o melhor, de tentarmos acertar, é o esforço de estarmos buscando, estarmos abertos. Porque a ajuda vai chegar. Talvez não aquela que a gente quer, mas com certeza aquela que a gente precisa.
E em tudo dai graças.
Mesmo que nossa expectativa não seja atendida, mesmo que a gente tenha que passar por aquela dificuldade, Kardec fala disso nessas questões, mesmo que a gente precise passar por aquela dificuldade, mas nossos anjos da guarda, espíritos queridos, estarão lado a lado conosco.
Nos apoiando e dando força.
Nos sustentando.
Nos intuindo.
Nos inspirando.
Verdade. Bem lembrado.
E nos trazendo todos os recursos necessários para aquele atravessamento. Então,
muitas vezes teremos que atravessar os desertos que nós mesmos construímos. Mas os recursos vão aparecendo. Basta que tenhamos essa ciência, né, de estarmos consagrando as nossas vidas. E aí eu volto de novo à questão que eu acho fantástica, né? O credo judaico convida os judeus a consagrarem as suas vidas a Deus. Cada ato é um ato de reconhecimento da grandiosidade do sagrado, da grandiosidade de Deus. É um reconhecimento da nossa pequenez, do esforço que a gente precisa fazer. Cada ato, por mais mundano que seja, deve estar repleto do sagrado, da nossa intencionalidade, do nosso sentimento. Orar é apenas colocar toda essa construção sob a forma de linguagem, nos ajudando, talvez, a construir essa ponte que, muitas vezes, ainda precisa ser de forma cognitiva, de forma articulada em palavras, mas que, com o passar do tempo, vai se materializando sob a figura de fé. E aí a gente não precisa mais nem racionalizar sobre. Acontece naturalmente, né? Essa é a verdadeira construção da fé.
Que bênção. Faz sentido, né? A gente fica aqui sob esses eflúvios da possibilidade de nos conectarmos, que é o que a gente está fazendo aqui agora. Então, estamos orando, certo? Não é só quando a gente começa e quando a gente termina. É um processo, e esse processo é contínuo, e a gente dá graças a Deus por poder fazer isso. A gente deixa, por causa do horário, a conversa sobre os próximos passos no grupo, ok? E a gente faz esse movimento, por favor, Gui, fecha pra gente, de agradecimento por esse ano, por esse curso, por essas oportunidades abençoadas que temos de trocas.
Pai querido, aqui nos encontramos entregando nossas vidas em tuas mãos, onde sempre estiveram, embora tenhamos dificuldade de reconhecer. Durante todo este ano de estudos e reflexões, aprendemos a reconhecer-te das mais variadas maneiras. Aprendemos a te sentir através da natureza que nos envolve, através dos nossos corpos, através dos espíritos que nos rodeiam, através das vibrações de tantos corpos celestes que bombardeiam diuturnamente o nosso planeta, trazendo notícias e novidades as mais variadas. Através de nossa prática no mundo, temos percebido a tua presença em nós, no íntimo de nossos corações, governando através do amor sempre presente, dirigindo nossas interações, mas abrindo sempre o campo para o nosso desenvolvimento. Que possamos, nos aproximando do encerramento deste ano de estudos, considerando a última aula formal hoje, embora ainda tenhamos um encontro na próxima terça, agradecer-te, porque através de Jesus, através de Kardec, através de tantos espíritos dedicados, temos tido a oportunidade de celebrar o teu amor em nós. Que possamos reforçar cada vez mais esta centelha, reconhecendo esta luz e colocando-a a serviço do nosso próprio crescimento, mas também do crescimento daqueles que estão à nossa volta. E assim, neste espírito de profunda gratidão, te louvamos e damos por encerrado o nosso estudo da noite de hoje, com a graça de Deus.
Graças a Deus.